Falando de Livros.
Até que as cores percam a cor que o dia lhe deu, e deu de lado, de banda e de frente, deu de tudo, nada. Encheu o bojo de buracos cheios de lacunas pequenas, juntas, o vazio escuro de querer cobrir os buracos, agora cobertos de vazios. Não tô entendendo. Um vazio lhe consome. Ainda não deu para sacar. O vazio lhe persegue. Dá para ir direto à luz? O vazio corrói, seu tempo espera.
Este foi um trecho do conto Amolador de Faca, que está no livro A Terceira Porta da Lua, de Farelo de Quiá, também conhecido como Alfredo de Oliveira Lima. O livro, com 18 contos sobre temas recorrentes do universo da rua, é um lançamento da editora Asa de Papel, e nós conversamos agora com o escritor e professor Farelo de Quiá. Bom dia, Farelo.
Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo ao Universo Literário.
Oh, muito obrigado pelo convite.
A gente ficou curioso, por que Farelo de Quiá?
Olha, Farelo, eu vou falar das duas partes, vou falar por partes primeiro. Farelo é uma homenagem à produção artístico-literária contemporânea e também uma homenagem ao espaço da rua. Então, eu participando de alguns concursos de literatura, eu precisava de um pseudônimo e eu nunca encontrava nada que fosse significativo. E aí, numa padaria de Belo Horizonte, na Avenida Santos Dumont, numa sexta-feira, depois de tomar o café da manhã, caiu aquele monte de farelo sobre a mesa. Eu achei a imagem bonita, eu falei, não, está aí, achei. Farelo vai ser o meu nome artístico, é o que eu pretendo assinar na minha obra, no meu trabalho. E por ser pequeno, por dar ideia de multiplicidade e ao mesmo tempo de migalhas, de restos. Só que já pensava naquela possibilidade, mas farelo de quê? De onde? Farelo de trigo, né? De aveia. Então já pensava nessas possibilidades. E final de 99, 2000, eu entrei em contato com o trabalho de um dos precursores do grafite, que é o Jean-Michel Basquiat, que assim, um grande pintor neo-expressionista, e em homenagem a ele também ficou o farelo, não era farelo de Basquiat, então eu esfarelei o nome do Basquiat para ficar farelo de Quiá. Bom, então, para homenagear as ruas.
Que bacana, já que você falou essa história das ruas, essa homenagem às ruas, e parece que o seu livro trata disso também. Eu comentava com a Maíra aqui que em uma cidade do interior em que eu morei, tinha uma turma de amigos, 8 irmãos, e eles eram a turma dos farelos.
Que legal!
Porque o pai deles tinha uma máquina de limpar arroz, né? E era uma cidade do interior, e pouca gente tinha isso, então eles ajudavam o pai nesse trabalho, que era o ganha-pão da família, e ao final da tarde, quando saíam para brincar, saíam todos cheios de farelinhos ali na cabeça.
Que bacana!
E depois isso virou uma escola de samba, inclusive, era Unidos dos Farelos e tal. E aí já nem se sabia mais a origem, de onde é que tinha vindo.
De onde é que tinha vindo.
Era preciso perguntar, aí sempre se contava essa história.
Que bacana, olha.
É legal isso, né?
Nossa, fiquei interessado.
Agora, fala da gente para da Terceira Porta da Lua. Fala desse título.
A terceira porta... Primeiro porque é um pouco a questão da abstração mesmo. O título tem duas grandes imagens. O numeral, a terceira, em homenagem ao Guimarães Rosa, não vou mentir, pensando lá talvez uma terceira margem do rio. E a ideia de Porta da Lua é, por um lado, em uma homenagem ao Pink Floyd, a imagem da Lua é muito forte no trabalho deles, e o terceiro também, Lua, tem um pouco daquela coisa de que quem escreve sobre a rua vive no mundo da Lua. O poeta, existe no senso comum a ideia do artista como alguém que vive no mundo da Lua. Então eu falei, já que tem um mundo da Lua, a gente pode pensar nesse mundo até com portas. Então ficou um pouco da terceira porta da Lua. E foi o meu terceiro, digamos, contato com a rua. Em 98 eu fui para a rua, me tornei vendedor ambulante, carregador de feira livre. Depois volto como pesquisador, estudando a obra do Drummond, que foi as crônicas que ele escreveu de Belo Horizonte, sob pseudônimos também, na década de 30. E depois, de 2009 para cá, assumi a rua nesse terceiro contato como artista mesmo. Trabalho como escritor. Agora é de vez.
E Farelo aí, no release do livro, fala que os 18 contos são sobre temas recorrentes do universo da rua. Quais são os temas recorrentes desse universo que são abordados nos contos?
São vários temas, mas assim, os mais relevantes, os mais explorados, primeiro a violência. Eu chamo às vezes até de violência invisível, porque os contos são trabalhados a partir de discursos fragmentados, uma conversa que eu ouvi aqui, outra que eu ouvi ali. A questão do abandono, que é também um tipo de violência. A memória, porque a rua é um espaço de memória, seja tanto no espaço físico quanto das pessoas que nela transitam, né? Então, são três grandes temas: a violência, o abandono e a memória, que eu procuro explorar. Mas a violência sobressai, sem dúvida, principalmente a violência dentro do ônibus coletivo. Tem um conto, que é o Compó na Nuca, que é um pouco disso. O ônibus é assaltado e as pessoas tomam um susto muito grande pelo horário que o ônibus é assaltado, 5h25 da manhã. E o que eles vão procurar, na verdade, é o que ninguém espera. O que os assaltantes vão buscar é o que ninguém espera. Não é o aparelho celular de última geração, não é o dinheiro. Mas quanto ao final do conto, eu não vou contar. Eu deixo a curiosidade para os ouvintes depois.
Certíssimo. Bom, você dedica dois dos contos aqui a Luiz Rufato e a Marcelino Freire, né, duas personalidades da literatura. Você pode falar sobre a sua relação com essas duas pessoas e o porquê da dedicatória?
Olha, primeiro, o Marcelino Freire, eu tive o privilégio de conhecer a obra dele no final de 2003, 2004. Gostei muito da forma como ele escreve, os temas que ele explora. É uma literatura, como ele mesmo diz, uma literatura sem frescura. E também do espaço urbano, sobretudo a Grande São Paulo. Então, assim, é um grande escritor da nova safra da literatura contemporânea, que admiro. Além do trabalho de escritor, o trabalho de agitador cultural que ele desenvolve em São Paulo, como a balada literária. E o Luiz Rufato, eu fui conhecer a obra dele, que é o Eles Eram Muitos Cavalos, e fiquei muito feliz que eu mandei o conto para ele, ele aprovou, gostou da homenagem. E é uma pessoa que, não vou dizer que está mudando a literatura brasileira, mas assim, é a nossa maior voz hoje da literatura contemporânea, pelos temas, pela abordagem que ele faz, esse lugar que ele dá para o excluído, a voz que ele dá para as classes que nunca, que não foram ouvidas, não foram abordadas pela produção anterior. Então, assim, foram essas as homenagens. Do Marcelino Freire eu não tive o retorno ainda, não sei o que ele achou do conto, mas do Rufato eu já tive e fiquei muito satisfeito.
E o livro ele também é dividido em parte 1 e 2, por que dessa divisão?
A divisão tem a ver com o primeiro conto que foi escrito, que na verdade não é o primeiro da obra. O primeiro que foi escrito se chama Sem Cicatriz. Então a primeira parte é cicatriz, a segunda com cicatriz. É a temática da memória, mas é a figura, na verdade o livro é dividido entre a seguinte ideia: surra de pai não deixa cicatriz, a surra do padrasto, da madrasta, deixa cicatriz. É um pouco que tem a ver com a minha trajetória, porque eu vim muito cedo de Conceição do Mato Dentro para cá. Eu fui morar com parentes. E por que que doía tanto apanhar, porque eu era muito levado, sabe? por que doía tanto apanhar dos, não padrasto, mas dos meus tios, né? Não apanhar no sentido físico, mas apanhar uma surra de verbal, digamos assim. E por que que aquelas varadas de marmelo que eu recebi da minha mãe não deixaram cicatrizes? Então, a construção do livro parte... A organização por partes vem disso. E também a linguagem. A linguagem da primeira parte, ela tem um tom, ela tem um estilo. Da segunda parte, ela eu diria que ela é mais violenta. Até mesmo pela tensão, pela falta de pontuação. O livro, a segunda parte, não vou dizer que é mais elaborada, mas ela é mais ousada, digamos assim.
Agora são 9 horas e 42 minutos. Você está ouvindo o programa Universo Literário pela UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. Eu sou Luciano Freitas, aqui ao meu lado está Maíra Souto. E nós estamos entrevistando o autor Farelo de Quiar, que está lançando o livro A Terceira Porta da Lua. Farelo, lendo os seus textos aqui, lendo os seus contos, a sua prosa é um tanto poética, né? Parece, a sensação que dá é que eu estou lendo um poema, na maioria das vezes, assim. Fala pra gente do desenvolvimento do seu estilo. Você se inspirou em quem?
Olha, o primeiro livro que eu lancei foi de poesias, de poemas. Mas aí o segundo foi sobre um trabalho mais pedagógico da literatura na sala de aula. Aí de um tempo, quer dizer, 2006 para cá, eu não tinha publicado nada na área de literatura. Eu fiquei um pouco revoltado. Assim, um país de Guimarães Rosa, de Manuel Bandeira, de Drummond, dizer que eu sou poeta, eu acho assim um absurdo, acho que é muita pretensão. Daí eu brinco com as pessoas que hoje eu escrevo versos vagabundos, não digo que eu sou poeta. Mas quanto ao estilo, essa questão do meu leitor perceber uma prosa poética, fico feliz de você dizer isso, tem a ver com o ritmo, tem a ver com a intenção mesmo. E é o que eu procuro, que eu encontrei para escrever esse trabalho. Esse trabalho de escuta mesmo. Às vezes a minha esposa até brigava: por isso que você está pegando o ônibus, né, para ficar ouvindo a conversa do outro. Não é bem assim. É porque dentro de um ônibus, as diversas vozes, os diversos tons com os quais as pessoas dizem, na maioria das vezes, quando eu vou trabalhar, eu fico preocupado com a poesia que há nesse discurso, nesses encontros. É interessante como que as pessoas contam mentira, como que as pessoas contam vantagem quando estão na rua, quando estão dentro de um ônibus, por exemplo. E eu levo isso para o texto, tentando trabalhar com o equilíbrio.
Você me lembrou até um amigo meu que estuda aqui na UFMG, e ele, sempre que ele pega carona, ele gosta de ficar caladinho prestando atenção no que as pessoas estão conversando dentro do carro. Mas então, Farelo, você até comentou aí anteriormente que você foi vendedor ambulante de balas no centro de BH. Como é que foi essa experiência? Ela influenciou de alguma forma na escrita da Terceira Porta da Lua?
Olha, o meu contato com a rua influenciou, eu acho que vai influenciar boa parte do que eu tenho para produzir. A questão de ter sido vendedor foi uma experiência fantástica. A minha mãe é comerciante, meu pai era marceneiro, meu pai era mais tímido, ele falava menos. Então eu gosto dessa questão da prosa, de conversar. Então, às vezes, em volta da nossa banca, porque eu trabalhava com meu irmão, as pessoas iam para trocar ideias, nem tanto para comprar bala, mas para trocar ideias. Então é nesses microdiscursos, nessas conversas paralelas, é que eu fui escrever. E também acho que ser escritor é um pouco de ser camelô também, de vender uma imagem, vender um trabalho. Então, assim, todo mundo que convive comigo sabe do meu interesse pela rua, e sobretudo, eu não nego, nunca, não quero negar essa experiência de ter sido camelô. Foi fundamental. Quer dizer, foi por meio dessa profissão, que eu considero profissão, a vida do baleiro, que eu tive o privilégio de trabalhar na porta do Palácio das Artes, de entrar de graça no Teatro Marília, de conhecer a Sala Juvenal Dias com cortesia, de conhecer diversos artistas, de poder pegar na mão de um Chico César. Enfim, então foi esse trabalho com a bala que me colocou em contato com esse mundo fantástico, o mundo da rua.
O projeto Livro em Todo Lugar, que você lançou há algum tempo, fala desse projeto.
Esse nasceu de uma forma poética também da prosa. Nasceu em 2013, e ele é desenvolvido no bairro Nacional. A sede é um salão de beleza e surgiu lá da seguinte forma. Eu estava esperando a minha vez de cortar o cabelo, e duas clientes, de forma assim bem espontânea, uma pegou um livro de poema que estava lá jogado assim, ao lado, e começaram a trocar ideias sobre aquele livro de poemas, e num entusiasmo, e aquilo me chamou a atenção. Eu fui até o dono do salão, que chama Zezinho, que é o nosso parceiro. Falou: Zezinho, mas me explique, e aquele livro lá? Ah, não, Farelo, ele é uma dona que deixou ir para vender, e as pessoas não compravam, mas folheavam o livro, eu sentia que elas gostavam. Eu fui e comprei Eu comprei os 20 exemplares e quem gostava levava. Eu falei, mas que legal, né? Eu falei, onde imaginar um dono de salão de beleza na quebrada que adquire 20 livros e dá para os seus clientes? Eu falei, ah, eu tenho muitos livros, vou montar um projeto. Ele falou, você é escritor, né? Eu falei, sou. Você escreve? Eu escrevo. Aí nasceu o livro em todos, o projeto Livros em Todo Lugar. Já, nós já circulamos uma média de 2 mil livros, realizamos doações em praças públicas. E aí, geralmente, com passeios na contação de histórias, o pessoal das editoras também. E o enfoque é dado para a obra literária, fazer com que o livro circule. Porque todo mundo tem uma obra literária em casa para doar, que leu uma vez, certamente não vai ler duas nem três vezes. Então, essa ideia de tornar o livro acessível. Eu sempre brinco que as pessoas... eu comecei a ler tarde, eu fui descobrir o prazer pela leitura tarde, com 12 anos. E foi com livros espalhados pela casa dos meus tios. Então, se funcionou comigo, pode funcionar com outras pessoas também. Essa é a ideia do projeto, assim, ideia geral.
Bacana, Farelo. E você também escreve num blog, né, que é o farelodequiá.blogspot.com.br. São contos também? Você tem algum projeto de publicar esses textos futuramente?
Esse blog é uma loucura. Tem que dizer que é uma loucura, porque, resumindo, eu fiz a proposta, logo um mês depois de ter criado o blog, fiz a proposta de fazer o que ninguém tinha feito na área, na função que eu exerço, que é de professor e escritor, e também um pouco de produção cultural, que era escrever durante 365 dias ininterruptos. Quer dizer, é um período maluco.
Tarefa árdua, né?
Árdua. Não foi fácil. Mas não escrevo só, respondendo ao que você colocou, não escrevo só contos, não. Aliás, contos eu não escrevo pela linguagem. Grande parte dos meus leitores são os alunos, são os familiares. Então eu tenho um cuidado muito grande com a linguagem, com os termos. Quer dizer, da Terceira Porta da Lua eu nunca publiquei nada lá. Eu escrevo mais crônicas, comentários, resenhas, acabo inventando alguns gêneros textuais também, transgredindo alguns gêneros. E tenho intenção, sim, não pensei em editora ainda, mas eu dentro desses textos, já são 400, são quase 500 posts já, eu devo realizar, talvez para 2016, 2017, o material, texto para uma produção, para um livro, mas não pensei ainda quais serão os textos, não.
Bom, muito obrigado, Farelo. Agora são 9 horas e 50 minutos. A gente agradece muito a sua participação aqui no Universo Literário.
Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e um abraço para os ouvintes da Rádio Educativa.
Muito obrigado, Farelo. Bom dia para você.
Bom dia.
Nós acabamos de conversar com o escritor e professor Farelo Dequiá sobre o livro A Terceira Porta da Lua, lançado pela editora Asa de Papel. Para outras informações, acesse facebook.com/farelodequiá. Lembrando que Quiá tem um T mudo aí no final.
Falando de livros.